Você está na Rádio Paulistano.
Olá, eu sou Ana Maria Veia, arquiteta, e apresentaremos para vocês o nosso podcast Arquitetando o Bem Morar, selecionando os espaços que habitamos, suas peculiaridades e o que fazer para torná-los um lugar melhor. A cada apresentação, receberemos um profissional, fornecedor, arquiteto, designer ou ao próprio usuário que nos apresentarão seus pontos de vista. Temos aqui como uma convidada especial, amiga, querida aqui do clube, a nossa Maria Silvia Samara. Silvia com Y.
No primeiro.
E como nós costumamos chamá-la, Kika. Kika, como é que vai?
Tudo ótimo, e você?
Tudo jóia.
Graças a Deus.
Você sabe por que eu te convidei?
Não.
Não? Ah, devia saber. Os jardins aqui do clube são a sua manutenção diária. Eu vejo você sempre seguida de 3, 4 funcionários, trazendo aquilo que a gente mais ama quando entra no clube. O paisagismo.
Nossa, que honra.
Kika, me conta uma coisa. Como é que você veio a trabalhar com paisagismo?
Olha, na verdade, em 1977... eu saí de uma boutique vendendo roupa e aquilo eu achava, não me realizava, né? Não tinha paciência, falava para a pessoa, e tá horrível em você, era uma péssima vendedora.
E honesta.
Sincericídio, como eu chamo. E aí uma amiga que tinha morado na Ilha Bela falou, vamos fazer uma loja de planta? Eu falei, nossa, tá aí, eu gosto. E a gente fez uma loja que chamava Vida Verde.
Ai, que lindo, eu lembro.
Em Pinheiros. E aí começaram a aparecer um jardim para fazer. Aí eu falei, precisamos fazer um curso. Aí não dava para fazer arquitetura. Na época já estava...
A idade avançada.
Já dava. Muito tempo, né? Então eu fiz aquele curso do manequinho, que é uma coisa básica.
Do Ibirapuera.
Isso. Mas como tudo na vida se aprende, é na vivência.
Na vivência.
E na experiência. Então, anos de SEASA, né?
Anos de SEASA.
Anos.
É contato com plantas de todos os tipos. Pessoas que têm os jardins de todos os tipos.
Exatamente. Tamanhos e gostos, e, enfim, né?
E o que você pode me dizer aqui dentro do clube, o trabalho que você tem? Eu vejo você para lá e para cá, mas eu tinha muita curiosidade.
Na verdade, eu trabalhei durante anos com essa sócia, depois trabalhei sozinha e depois resolvi ter um ano sabático, porque adoro jardim, mas é uma profissão trabalhosa, que você depende do tempo, da mão de obra e também do cuidado da própria dona da casa. Porque se você pede, olha, precisa molhar o jardim 2 vezes, mas aí ela não teve tempo, enfim... São coisas vivas. E aí eu resolvi tirar um ano sabático e fui morar em Maceió.
Ah, que ótimo.
Chegou lá, eu queria trabalhar com o quê? Com planta.
Com planta. E outro tipo de planta, né? Porque norte isso. E sul são bem diferentes.
Muito, tudo. Mas aprendi algumas coisas, não trabalhei com isso só. Era um ano sabático. E aí eu soube que o clube tinha uma empresa terceirizada, que infelizmente o jardim estava bem mal cuidado, e resolveram fazer uma equipe própria e precisava alguém para coordenar.
Ah.
E é isso que eu faço aqui há 18 anos.
18 anos, que maravilha. Aqui.
Foi 2007 isso. E realmente, quando eu entrei, eu deparei com coisas assim muito estranhas. Tinha uma árvore morta, um toco no meio da piscina ali, perto do relógio.
Não diga.
Aí eu pensei, nossa, será que isso faz parte da arquitetura do clube? Eu não estava entendendo, juro por Deus. Aí, outra coisa que tinha aqui era uma unha de gato, que ninguém mais usa, né? Hoje em dia a gente usa a falsa vinha, porque é outro tipo de trepadeira. E ela estava entrando, ela dá ficus, né? Porque ela é família do ficus, a unha de gato. Ficus repens. E ela estava entrando dentro da biblioteca.
Nossa!
Aqui na frente do clube.
Olha.
E aí eu chamei o João, que é ponta firme, que também velho de guerra. Aqui.
Velho de guerra.
Eu falei, João, vamos arrancar essa planta? Ele falou, vamos. Ele falou, vai cair um pouco de pastilha. Você assume? Eu falei, assumo.
Assumo.
E aí começou assim, quer dizer, o jardim estava num estágio muito...
Deplorável.
Abandonado, eu diria. Porque era gente de fora, a pessoa que vem de fora não tá.
É diferente.
E nós arrancamos essa unha de gato, caíram um monte de pastilhas, foram refeitas. Aí, outra coisa, um dia eu passando assim, olhando o recanto, eu falei, nossa, aquela coisa branca, né? Chamei de novo meu companheiro João. João, vamos fazer uns buraquinhos aqui no chão? Você acha que a gente chega na terra? Chega, tal. Porque topa tudo, né?
É top.
Fizemos, e eu plantei a falsa vinha e o recanto sumiu, né?
É verdade.
Um verde, né? E acho que é outra coisa interessante, que também foi logo no começo.
Sim.
Que eu olhava tanta coisa vertical, você só vê o tronco da palmeira. Eu falei, tem alguma coisa aqui que tá faltando.
Tá faltando.
Além de ter tirado troncos velhos, eu via que temos 80 e poucas palmeiras aqui, né?
Nossa, 88 palmeiras. São catalogadas, não?
São. Tudo catalogado. Aí eu falei, puxa vida, me deu um insight. Isso é coisa de Deus, né? Porque da onde que eu tirei, ninguém sabe.
Ninguém sabe.
Mas vem uma vozinha e fala assim... Deve ter tanta orquídea aqui que os sócios jogam fora, né?
É verdade.
Vamos pedir. Fui no departamento de comunicação e falei, vocês podem fazer uma plaquinha? Porque eu vou pôr na entrada da Honduras e da garagem. Doe sua orquídea.
Ah, que bacana.
Passaram 10 dias e nenhuma orquídea.
Opa!
Eu me senti assim, tão frustrada.
Frustrada. Uma ação que você achou ótima, né?
De repente veio uma, aí veio uma noiva e falou, eu gostaria que você me dissesse aonde você vai plantar, porque isso é do meu casamento.
Olha!
E eu gostaria de ver. Hoje nós temos mais de 3 mil orquídeas.
3 mil orquídeas?
É. Umas são do próprio clube, mas a grande maioria foi dos sócios deixando. E foi uma coisa assim tão gratificante, né? Porque a palmeira ficou vestida.
Vestida e muito bem vestida, né?
Um monte de problemas. Não vai pôr preguinho, não. Põe a taxinha, aí vem um e fala, vem outro.
Põe a cola, não dá pra
não pôr. Não pode, a palmeira cresce. É. Mas enfim, e os jardineiros gostam, né? Eu tenho até um vídeo com o Osmundo que o João fez.
Ah, que legal.
Que é muito engraçado, muito interessante.
Eles curtem, a gente vê que eles caminham com você, dão ideias. É. Eu vejo uma reunião, não vejo uma chefe.
É uma igualdade, né?
Uma igualdade, eu não vejo chefe ali.
Não, aqui não tem chefe.
Muito bacana.
Chefe, quem tem chefe é índio.
Exatamente, Kika, exatamente. Queridos ouvintes, essa Kika aqui tem uma experiência única, não só aqui dentro do clube, como fora, em residências.
Sim, sim.
Eu, como arquiteta, tive a honra de tê-la refazendo jardins que eu considerava acabados. E a recuperação foi assim tão bacana para mim, porque o marido dizia, pode jogar tudo fora. A senhora dizia, não, faz parte da nossa história, da nossa vida.
Ganhei
aqui, ganhei lá, trouxe dali, até de festas aqui do clube tinha.
É verdade.
Então eu te agradeço por essa sua disponibilidade na vida. Porque acho que as pessoas que se colocam a favor, né, de fazer crescer cada vez mais o bem morar, é isso que você fala.
Exatamente.
Porque o jardim não é só interno, o jardim é tudo, né?
E não pode... é só moda, até tem, infelizmente, ou felizmente, não sei, as plantas mudam.
Mudam, né?
Muito, muito, muito. Eu, quando comecei a fazer paisagismo, o auge na época eram tuias, que são árvores de Natal.
Isso.
Eram podadas, os buchinhos, topiaria, era uma coisa meio francesa, sabe? E nós não temos nada a ver com isso, né?
Não, não tem, não fala
não é
a nossa
clima,
língua.
Não responde. É que nem gerânio, é muito bonito. Você vai para Londres, né?
É uma maravilha.
Como diz uma... Por que eles ficam bonitos? Você planta, volta daqui 200 anos. Então,
você não
vai mudando.
Né?
Agora, você tem que respeitar o gosto da cliente, mas aos poucos você vai mudando. Então, realmente, o jardim está muito mais tropical hoje
tropical.
Em dia. Muita folhagem, outro conceito, não é mais bordaduras, você tem maciços, são blocos.
Blocos.
O jardim, então ele fica muito mais forte, né?
Mais forte. E a gente vê que o jardim, nesses últimos 20 anos que eu também estou aqui, eu vi ele mudando, mudando. Mas... vi intervenções externas, como você falou. E o que eu diria é que hoje eu sinto um jardim desconstruído de forma organizada. É isso?
É, exatamente. Porque você vê, rosa, era uma coisa que antigamente, você ter roseira no jardim, nós chegamos a ter aqui no clube.
Temos, temos um roseiral.
Tem um chafariz,
hoje
né?
Tem um chafariz.
Eu acho lindo rosa, mas requer um trabalho muito mais específico. E outra, ninguém vai colher aquela rosa e pôr no vaso, né? É. Porque não é de uma casa.
É verdade.
Então, existe um jardim de um espaço público e um doméstico, né?
Claro, e a diferença é
muito grande. Muito grande. Agora, você tira uma roseira, mas você põe uma folhagem bonita, como esse filodendro ondulato, que é uma planta que está na moda.
Está na moda,
né? Ele dá um maciço tão bonito, a nervura das folhas, o brilho, a coloração. E ele fica tendo uma presença, ele tem uma mensagem, né?
É uma mensagem. Essa mensagem que eu digo que faz parte da arquitetura em geral.
Sim.
O jardim deixou de ser aquele complemento para ser integrado à sua vida.
Sim.
Integrado à sua casa, integrado a qualquer área que você esteja.
A sua linguagem.
A sua linguagem própria.
É.
Me diz uma coisa, você falou agora de uma planta que está mais ou menos na onda. Quais seriam?
Olha, antigamente as pessoas iam plantar um vaso em casa, né? Que tem pouca luminosidade. Porque fora, com sol, você pode... né? Frutíferas, flores, folhagens, tudo vai muito bem. Mas no interior é mais difícil. Então, o que existia antigamente? Ficos. Ficos Benjamin. Até entrelaçando, plantavam, ele ia fazendo que nem uma corrente e tal. Hoje em dia, não existe mais. Nem para comprar. Que nem árvore da felicidade. Ai. Inventaram, né? Põe o macho e a fêmea.
Daí dá sorte.
Vão ser felizes para sempre. E ela acaba melando, é uma planta praiana, né? Que tem fácil de pegar um fungo e tal. Aí, o que que tem hoje em dia, né?
É.
A zameucuca é uma folhagem miúda que vai super bem.
Olha.
Então, você pode pôr num escritório, perto de uma luz. E o auge é o Ficus lirata, que também é da família do Ficus, mas tem uma folha graúda, né? Tem uma presença mais importante. Forte. E não sei o que virá depois.
Queridos ouvintes, é muito importante dizer para vocês que não é difícil manter uma casa com os verdinhos por dentro dela, dando a sensação de que a natureza compartilha com você o bem-morar. É, você tem alguma dica, inclusive para apartamento, porque a maioria daqui mora nos apartamentos?
O que eu sempre falei para as minhas clientes, né, antes de trabalhar aqui, de prestar o serviço, né, que eu faço aqui para o clube, eu falo, a planta morre mais por excesso que por falta.
Não diga.
Sim. Porque você não está vendo a raiz dela e o quanto a terra está molhada. Então a pessoa fala, ah, ela deve estar com sede. E bota lá água. E a planta, quando ela está com sede e está pedindo água, ela fala para você.
De que forma?
Ela fica murchinha, ela fica tristonha. Você vai lá, põe água, num minuto você vê que a planta te agradece.
Responde.
Né? Agora, o excesso, o que acontece? Apodrece a raiz. E aquilo vai criando até uma bactéria. Quando você vê...
já era.
É, você tira a planta, tem até um mau cheiro, porque a água fica ali parada. Porque tem muito vaso que não tem um escoamento perfeito, né?
É verdade.
Então, por mais que você ponha uma brita ou uma argila expandida, um bidim... o escoamento é pouco, né?
É pouco.
Então, é melhor menos do que muito.
Você que usa poda aqui nas árvores?
Sim, muito.
Muito?
Muito.
É necessário?
Olha, aqui a gente tem uma poda de equilíbrio. É, quando a árvore já está num tamanho que pode estar pegando um fio da rede elétrica, enfim. E temos a poda das palmeiras, porque, como eu falei no início, nós temos mais de 80, elas ficam feias e não é só por estética, elas caem de repente.
Não diga.
Muito, uma vez caiu uma aqui perto da Praça da Babá e onde ficam sempre crianças, porque ela não avisa, né?
Ah, tá.
Então, o que, que aconteceu? A gente tem um contrato com uma empresa especializada.
Em palmeiras?
É, em boda em geral.
Em boda em geral.
Boda em geral. E sobem, antigamente subia pelo esporão, hoje em dia a gente faz porque aquilo machuca a palmeira.
Uhum.
Então ele sobe numa escada, tudo com EPI super, assim,
cuidadoso.
Muito cuidadosa. E aí ele faz essa limpeza, eu tiro até algumas a mais que já ficam caídas. E fora isso, tem o pau-ferro, que é a nossa árvore símbolo, que exige uma adubação especial.
Especial.
Um adubo especial, não é o 10-10-10 só, para fortalecer, né? Porque ela é poderosa e maravilhosa.
Maravilhosa. Kika, qual é o substrato mais importante nessa manutenção que você faz?
Olha, eu uso muito o substrato mesmo, que é uma mistura, né, de vários ingredientes. O adubo químico, eu não sou super a favor.
Não.
Mas duas vezes por ano, que é março e agosto, né, fim de agosto, a gente pode colocar o 10-10-10, que é o básico.
É o básico.
Ou 4-14-8, que é mais para fruta e floração. A gente tem muita fruta aqui no clube,
não,
né?
Não diga, quais são?
Sim. Eu mesmo já plantei acerola. E agora temos abacate, temos manga. E agora, cada vez que cai uma árvore, porque elas, né, são humanas,
né?
A gente substitui. Eu trabalho com o Ivo, que é do meio ambiente, e a gente tem uma parceria muito harmônica. E o que acontece? Eu falei, não vamos mais substituir nem por IP, que já deu, que
já
tinha
deu,
que dar.
É verdade.
E também, então nós temos jataí, aqui tem acerola, tem o cedro, tem muita árvore frutífera.
Que beleza.
Goiaba já estava.
Já estava?
Já estava, é.
E um pé de goiaba dura quanto tempo?
Olha, esse aqui tá firme e forte, eu já tô aqui há quase 20 anos.
Mais de 20.
É que assim, aí vão construindo, a raiz vai ficando meio encolhidinha,
isso,
né?
Depois.
Porque, infelizmente, o mundo não para de crescer, o clube tem que crescer.
Com certeza.
E para isso você vai fazendo reformas e ampliando. Infelizmente, é em detrimento de área verde, porque não tem como, né?
Não tem
isso
como.
Isso não tem como.
Eu vi que naquele corredor, embaixo do pergolado, que você tem uma trepadeira superior, que era uma...
Primavera.
Você tem embaixo dali um subterrâneo com água.
Sim.
Armazenada da chuva, é verdade?
É verdade, isso? Nós temos o reuso.
Reuso.
Também, seu João entrou na parada. Não é uma água ideal.
Sim.
Né? Por exemplo, na época da festa junina, com toda a arrumação do campo e tal, ela ficou um pouco desativada.
Ah, tá.
E ela fica com
mau cheiro.
Certo. Então nós descartamos, mas é bastante usada, inclusive também para as quadras de tênis, o que alivia a água de poço e tal. A gente usa bastante.
Bastante.
Agora nós fizemos uma irrigação toda fora, vem uma empresa especializada com furinhos para irrigar aí fora, porque eu não tinha condição de, com poucos jardineiros, ficar molhando na época de seca.
Nossa.
E a gente precisa molhar porque tem a falsa vinha, né? Que agora é plantada na volta do clube todo e aquela moreia. E essa irrigação é de gotejamento, ela tem todos os relógios aqui, o jardineiro aprendeu, pode diminuir, pode aumentar, dia de chuva pode desligar, é muito, muito eficiente.
Que legal, Kika, que legal. Me diz uma coisa, para você, o que é mais importante num jardim para que ele fique realmente bonito, a estética ou a sensação?
Olha, eu acho que as duas coisas.
As duas coisas.
Porque eu acho que o jardim, para mim, sempre foi, assim, importantíssimo.
Uhum.
Vou fazer um projeto, quando eu fazia projeto de casas. Perfume.
Perfume.
Eu acho que tem que começar por aí, né?
E quais são as plantas de perfume?
Os jasmins, né? Jasmins, a dama da noite, para quem gosta,
eu
né?
Eu gosto, é.
Ou até rosas, a gardênia, né? Perfume de gardênia.
Perto do japonês tem uma dama da noite, não tem?
A dama da não noite tem. Aqui a gente não tem. Eu tenho só de perfume o jasmim no pergolado.
Pergolado,
todo.
Tá bom.
Porque você perto de restaurante...
Não é bom.
É um pouco enjoativo,
certo.
Né? Não é todo mundo que gosta.
Uh-huh.
E então eu acho que coisas básicas no jardim. Uma frutífera, se possível.
Uh-huh.
O perfume.
Uh-huh.
Se puder ter misturado no jardim um alecrim, um manjericão. É um jardim mais... humano, sabe? Uma coisa assim...
Natural.
Natural. Uhum. Porque hoje em dia tem a agrofloresta, né? Não querem fazer só um cultivo que vai acabando a terra.
Com certeza.
Então você pode pôr, de repente, ali num cantinho, né? Romã, jabuticaba,
olha,
limão. Então, você ter na sua casa, ou até num apartamento, num vaso, num terraço, você vai lá e colhe um limão, né?
A vivência é outra,
é,
né?
É uma, não é só aquela coisa decorativa, né?
Certo.
Morta,
certo,
ali, parada. Não é um quadro
não
vivo,
é um quadro,
né?
Não é um quadro
é
morto,
um quadro, é
uma natureza morta.
Exatamente.
Né? O jardim, como você acha que o jardim pode influenciar o bem-estar do morador?
Olha, primeiro é a ligação da pessoa com o jardim.
Se ela não sabe identificar isso, porque a sensação normalmente... passa e você não percebe.
É.
Mas eu gosto do verde, vamos dizer assim.
Sim.
Como a gente põe o jardim? Antigamente eu dizia, o jardim entrou dentro de casa.
Uhum.
E aí humanizou um pouco aquela rigidez,
claro,
da decoração,
claro,
que fica
rígida. Exatamente. Eu acho que primeiro que a pessoa tem que perder o medo, né?
Tem que perder o medo.
Primeira coisa. E tentar... olhar para a planta e pensar, será que ela está com sede? Enfia o dedo na terra, não tenha medo.
A terra tem que estar úmida.
Tem que estar úmida, porque ela pode estar seca em cima, pode não, ela fica logo depois que você acabou de irrigar, mas, como eu disse, a raiz está molhada.
Tá molhada.
Né? Você vê uma folha amarela, não tenha medo, arranque.
Arranque.
Outra coisa que é muito importante hoje em dia... limpeza.
O que é a limpeza na jardim?
Muito importante. A poeira na folha, que eu peço toda hora para os meninos, empurra aquele vaso e dá um banho, passa uma mangueira, passa um borrifador. Claro, você dentro de casa, se você
não
dá para transportar para um terraço, pega devagarinho uma esponja Scottex dessa,
uh-huh,
pega um balde e passa na folha delicadamente. Você vai ver que aquilo sai preto.
Não diga.
E ela não respira, porque a fotossíntese depende disso.
Depende da luz, né? Depende.
Então é porque eu acho que você tem que ter intimidade com o seu jardim.
E adianta a gente falar, como eu fico falando com as minhas plantas, mas aí eu fico pensando comigo mesma, acho que eu tô virando doidona.
Não,
né?
Não, eu não acho. Eu acho que pode ser que ela não escute. Mas você falar faz bem para você.
Pra gente, já, aí vê a ligação emocional que
exatamente
tem,
não é? E quem diz que ela não escuta?
Quem diz? Ela não vai dizer para nós, né? A gente não
ela
vai
pode
escutar.
Não responder, mas ela pode escutar.
Mas a gente sempre diz uma coisa que você me ensinou, que a planta fica mais verdinha, né?
Isso.
É uma resposta que ela dá.
Na hora, você pode passar um óleo mineral, a folha brilha. É que nem a gente no cabeleireiro, né?
Você sai brilhando.
É, você passa um creme, você lava o rosto. A planta também gosta.
Também gosta. Ótimo. Kika, que maravilha esse seu trabalho, né?
É, gratificante.
É gratificante.
É.
Então, você tem...
Em parte, né? Tem os espinhos também.
Ah, então, conta dos espinhozinhos.
Ah,
não
é
muito.
Muita coisa. Tudo que é vivo, né? Ele tem que ter um cuidado. Existem plantas mais resistentes, existem outras mais delicadas. Agora, você depende do quê? Primeiro do clima, né? Que tá cada vez mais inconstante. Você vê, nós precisamos de muito mais chuva do que tá acontecendo.
Com certeza.
Precisamos sempre de uma mão de obra também. E a planta, se ela resolve não ir, não tem Cristo que faça ela ir.
Não,
né?
Diga. Não.
Em compensação, você passa às vezes num ponto que tem um rachinho no chão, uma coisinha, e tá lá uma planta surgindo. É melhor não discutir. E ela tá lá.
E ela tá lá.
Firme, e você tenta arrancar a raiz, tá lá, poderosa.
E você arranca, nasce de novo.
Então, como todo trabalho que depende de coisas vivas, né? Ele tem seus percalcinhos, mas vamos dizer, vale a pena, né?
Vale a pena. O que você diria para a gente não fazer?
Em cuidado com a planta?
Isso. No cuidado com a planta, ou enfeiar um jardim, vamos dizer assim.
É, eu acho isso. Tente fazer um jardim mais solto, né?
Despenteado, como você fala.
Despenteado, é. Gosta de pôr uma coisa ali no meio, de repente, ponha. Seja criativa. Não siga só uma regra rígida,
certo,
né? Jardins hoje mais moles, mais maleáveis, né?
Sim.
Perdemos aquela coisa das topiarias e tal. Flor, se você gosta, pensa que precisa de um cuidado especial.
Maior então, do que das,
maior,
das
maior,
folhagens.
Maior. Veja, a insolação é muito importante. É a coisa mais importante. As plantas que gostam de sol até podem ir na meia sombra, mas não vão na sombra total e vice-versa,
uhum,
né? Então, são esses cuidados especiais.
Ótimo, Kika. Essas orquídeas que nós temos são regadas de quanto em quanto tempo?
A orquídea é uma planta que, primeiro, ela não gosta de terra, né?
Não.
Ela gosta de ficar numa coisa bem soltinha, uma casca de árvore.
Sim.
E a água também não. Eu aqui no clube tive a grande sorte de ter essas redinhas que eram das quadras de tênis.
Não diga.
E o jardineiro que deu a dica, agradeço a ele, porque a gente precisava aprender até o enraizamento da orquídea.
Certo.
E nas palmeiras elas vão muito bem, né? Porque o cerne é molinho, então elas enraizam com muita facilidade. Mas precisava segurar e veio essa ideia da redinha e o resto dessa tela, né? Aliás. E depois você pode até tirar, porque a hora que ela enraizou, ela não precisa de mais nada, ela vai se alimentar. E uma vez por semana, no máximo, orquídea também não gosta de água.
Não gosta de
ela água. Ela é muito independente.
Que legal.
Autossuficiente.
Eu vejo aqui as orquídeas florescem com uma facilidade incrível.
Incrível. Agora, tem um jardineiro que... Uhum. Normalmente, toda sexta, quando a gente pode, não tem um jardim novo em si. Sempre tem muita coisa no clube acontecendo.
Verdade.
Ele se dedica pelo menos um período, né?
Sim.
Ou da manhã ou da tarde, só para replante, para ver como é que elas estão. Se uma tá feia, eu peço para tirar e coloca a outra. Então, e ele gosta de orquídea. E, de vez em quando, eu dou uma adubadinha também, porque ninguém é de
ninguém
ferro.
Ninguém é,
né,
de ferro, não é? Kika, mais uma coisinha. Nós temos aqui um jardim espetacular, um jardim vertical, que fica no caminho do vestiário feminino e masculino e a nossa sauna. Também é difícil a manutenção do jardim vertical?
É, bastante, porque ele depende de uma irrigação, a raiz vai crescendo. Eu andei substituindo alguns tamanhos de vasos, porque quando foi feito, infelizmente, foi na época da pandemia.
Certo.
E eu não estava podendo frequentar o clube, e ele colocou em vasinhos muito pequenos. Então,
certo,
não recomendo. Vai fazer um jardim vertical? A coisa mais importante é o tamanho do vaso e a irrigação.
A irrigação.
A planta é uma consequência, né?
Uma
Você vai escolher, claro, a planta ideal como a gente tem aqui. E os nossos jardineiros, de vez em quando, vem uma empresa para dar uma substituída, mas eles é que mantêm. E lá tem uma coisa muito interessante que eu gostaria que os sócios fossem ver. Está carregadinha de araçá.
Araçá.
Pouca gente deve conhecer essa fruta.
É uma frutinha.
É uma frutinha que pode comer, além do passarinho.
Opa, que bacana. Kika, sua sensação com relação à definição de jardins é muito importante. Espero que os ouvintes tenham gostado. Bom, acho que nós já perguntamos tudo o que eu queria saber de você.
Oh, que prazer.
Eu tenho o maior prazer de recebê-la. Você não tem ideia quanto. E quando você fala desse João, eu queria falar para vocês, caros ouvintes, que esse funcionário João está aqui há mais de 20, 25, 30 anos. Conhece esse clube como ninguém. Ele me ajudava nas festas juninas.
Ele continua.
Continua. E realmente é uma pessoa... Você falou bem, ele é indispensável aqui.
Pau para toda obra.
É isso mesmo. Eu queria agradecer a tua visita, Kika. Você foi excelente.
Eu que queria agradecer a honra. Lá na minha sala tá todo mundo, nossa, a Kika vai fazer uma entrevista. Eu tô me sentindo assim...
Que ótima, você...
E você conduz assim com uma leveza, né, Ana? Com uma fluidez.
Aqui é muito...
Só quem pode, né?
Aqui é muito fácil, porque o clube gosta de saber mais. Claro. E é isso que eu puxei de você.
Imagina.
Fora que você tem muito mais coisa para contar, mas nosso tempo é curtinho.
Tá bom.
Olha, muito obrigada. Você tem mais alguma coisa para dar de dica? Quer falar
não,
alguma coisa?
Eu acho assim, que o sócio curta muito, né, o jardim, que se sinta... Assim, decorado.
Decorado. Acolhido.
Acolhido, exatamente.
Abraçado. É isso que aí. Eu sinto. Obrigada, Kika.
Obrigada a vocês.
Queridos ouvintes, e aqui a gente se despede. Tchau,
até.
Tchau.
Beijo.
Esta é a Rádio Paulistano.